Olá, olá! Estamos aqui juntos no Krav Maga, seu podcast de sobrevivencialismo e defesa pessoal. Eu sou o Thiago Pedro.
Eu sou o Caio Mahama.
E hoje a gente vai falar sobre consciência situacional. No nosso primeiro episódio, a gente vai descobrir um pouco aí sobre como ter a visão além do alcance. Thunder! Thunder! Quando a gente fala de consciência situacional, a gente está falando basicamente no ponto mais importante sobre sobrevivencialismo e defesa pessoal. E justamente por isso ele foi escolhido para ser a nossa estreia aqui no nosso canal.
Se você já percebeu durante uma caminhada na rua ou durante um passeio qualquer que a maioria das pessoas está mexendo no telefone com a cabeça baixa e provavelmente sem ter a menor ideia do que está acontecendo ao seu redor, você já sabe o que é consciência situacional.
Quando a gente fala sobre consciência situacional, basicamente a gente está falando sobre você estar não só atento, mas consciente daquilo que acontece ao seu redor. Se você é fã do cinema e você já assistiu algum filme do Jason Bourne, principalmente o primeiro, né, com o Matt Damon. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Tem uma cena bem característica que fala especificamente sobre a consciência situacional. É uma cena onde o protagonista do filme, o Matt Damon, tá sentado num bar ou numa lanchonete agora, não vou recordar exatamente qual que é o lugar. Aí ele tá preocupado, né, em relação a querer saber quem ele é, da onde ele veio, né? E aí ele fala, pô, eu tenho aqui uma caixa que tem uma série de passaportes, tem uma arma. E aí nessa cena ela vai se desenrolando, né? E ele fala algumas coisas que remetem diretamente a essa questão da consciência situacional. Ele fala, uma das primeiras coisas que eu fiz ao entrar nessa lanchonete foi sentar num local onde eu consigo ver claramente a saída. Eu também sei de cor a placa dos 6 veículos que estão parados ali na porta. Também sei que o fulano que está sentado no bar, ele é canhoto. Está gastando não sei quanto de dinheiro só com bebidas. Também sei que nessa altitude que a gente está aqui, eu consigo correr tanto tempo antes de começar a me cansar ou minha mão começar a tremer. Então, são informações como essa que ele colheu do ambiente, estando sentado ali, que se referem à consciência situacional.
E, Thiago, eu acho super legal a gente citar a cena do Jason Bourne, essa do primeiro filme, porque, para mim, por exemplo, é a primeira lembrança que eu tenho de ter me atentado para o que é consciência situacional. Tanto que qualquer aluno que eu falo a respeito, qualquer pessoa assim, eu falo, assiste tal cena do filme, que aí você vai entender o que, que eu quero dizer com consciência situacional. E não tem erro, que é bem por aí mesmo. É muito legal essa cena.
O que que isso significa? Significa que ele tem um poder além do que qualquer outra pessoa? Significa que ele tá pensando à frente do tempo dele? Não. Significa apenas que ele tem noção de aonde ele está e quais são os possíveis perigos ou problemas que ele pode enfrentar naquele lugar. E a partir dessas informações que ele coletou apenas observando, olhando ou às vezes você vai sentir pelo tato, pelo cheiro, pelo relógio que você tem, pelo seu smartphone, enfim, você tem N formas de colher essas informações. De acordo com essas informações, ele já tem planos traçados para que ele possa se prevenir caso algum problema venha a acontecer.
Outro exemplo legal que a gente pode passar também são aqueles filmes novos do Sherlock Holmes, esses mais atuais, que a gente tem aquelas cenas de luta que o Sherlock ele já vai entendendo o que vai acontecer durante a cena. Claro que a gente já tá falando da noção de combate e tal, mas ele fala, eu vou bater em tal lugar, vai acontecer isso, e aí ele vai me atacar, eu vou fazer tal defesa. Isso, quer ou não, também é consciência situacional. Também é você entender o que tá acontecendo no ambiente que você tá inserido e agir a partir disso. Você colher os dados do que pode acontecer. Ele até fala, é a lesão que ele vai causar, quanto tempo o cara vai ficar de molho depois disso. Óbvio que assim, isso é ficção, tá? Mas é uma cena legal também.
Vocês dois fazem barulho suficiente para despertar um desfalecido.
Basicamente, a consciência situacional se resume a isso, a você saber aonde você está e se preparar para possíveis situações que possam acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente não só tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao nosso redor, mas também as pessoas que estão ali. Se alguma delas tem um comportamento muito fora do padrão, se alguma delas mostra, tá escondendo alguma coisa, se é uma pessoa que tá muito nervosa, pode ser, né, o indício de que ela vai fazer alguma coisa, né?
Outra coisa que é legal a gente falar também é que quando a gente fala disso, aí fala do filme, fala de vários exemplos famosos assim, as pessoas costumam achar que, meu, eu tenho que ser um grande agente do governo, uma pessoa hiper treinada pra desenvolver esse senso de consciência situacional, e não é verdade.
Se soubesse quantos chicletes tive que farejar pra encontrar...
A gente sabe que a gente consegue desenvolver isso muito bem, que tem alguns exercícios que a gente pode fazer, que eu passo para alguns alunos que pedem e tal, que fazem você conseguir desenvolver, mesmo sem perceber, esse senso de entender o que está acontecendo ao seu redor. Na forma de jogos mesmo já ajuda.
Vamos, parem de brincadeira.
Legal, basicamente então consciência situacional é o fato de você perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ser capaz de analisar o ambiente e dessa forma antecipar situações de perigo ou tomar decisões de forma rápida e ágil sempre que for necessário. Mas aí você vai se perguntar, mas como é que eu vou saber ou como é que eu vou identificar se vai realmente acontecer alguma coisa ou se eu vou ter algum tipo de ataque, algum tipo de abordagem? Como que eu vou saber que eu tô vulnerável? Bom, existem várias formas de você saber que alguma coisa vai acontecer. São sinais, né? Sinais que são mandados, vamos assim dizer, pelo próprio ambiente ou pelas próprias pessoas, né? Esses sinais fazem a gente identificar que alguma coisa está errada e alguma coisa pode acontecer. Um dos sinais mais fáceis de serem notados é, por exemplo, quando alguém fica olhando fixamente para você. Os criminosos, eles costumam olhar para suas vítimas por um tempo pouco maior do que o normal, porque eles querem avaliar se aquelas vítimas estão realmente vulneráveis e, principalmente, encontrar o momento certo para agir. Se você, por exemplo, está na rua e percebeu que tem alguém que está olhando muito para você, uma pessoa desconhecida, durante um período de tempo muito grande ou maior do que o normal, atravessa a rua, pede ajuda. Enfim, faz o que for preciso para poder despistar essa pessoa ou evitar que essa pessoa se aproxime de você.
Hasta la vista, baby.
Mais pra frente, a gente vai ter um episódio inteiro aí com algumas dicas de segurança e algumas dicas de estratégia que vão envolver situações exatamente como essa, quando você tá sendo perseguido ou quando você tá prestes a ser um alvo aí. Um outro sinal muito comum, que é um excelente indicador de que um bandido ou um criminoso escolheu você como uma vítima, é o que a gente chama de ritmo de caminhada. É muito improvável que quando você tá na rua caminhando, alguém esteja caminhando no mesmo sentido e no mesmo ritmo de velocidade que o seu. Esse não é um comportamento natural para nenhum ser humano. Essa afirmação aqui também é verdade quando a gente fala sobre veículos, tá? Dificilmente um veículo vai estar na mesma direção, exatamente na mesma velocidade que o teu veículo. Então, seja caminhando na rua, seja dirigindo, você notou uma aproximação de alguém, muda seu ritmo e sua velocidade, acelera um pouquinho o seu passo ou diminui um pouquinho o seu passo, tenta ver se ele se ajustou ou não ao seu, né? Se ele acompanhou a sua mudança. Então, como a gente pôde perceber aqui, pelo menos nesses exemplos que a gente falou, é uma forma simples de saber que você é uma vítima e alguma coisa pode acontecer com você é perceber comportamentos fora de padrão, né? Então, assim, não existe uma norma, uma regra geral. É basicamente bom senso e intuição para entender se alguma coisa é aceitável ou não. Pô, eu tô na praia, tá um sol de 32 graus, chegou um cara perto de mim, ele tá de capuz e jaqueta. Cara, isso não é um comportamento padrão. Se afasta, dá um jeito de manter a distância, fica alerta para poder se defender, para poder fugir, para fazer alguma coisa. Sabe o que eu queria falar agora com você, Caio? Lembra que você comentou lá dos jogos, das brincadeiras? Você lembra de algum jogo que dá pra fazer aí o pessoal que tá ouvindo a gente desenvolver um pouco mais essa consciência aí situacional? Algum exercício que ele seja capaz de fazer pra melhorar a atenção dele ao redor, ao que acontece?
Quanto a isso de exercícios para desenvolver a consciência situacional, eu li um artigo bem legal num site americano que o título, inclusive, é esse: Como Ter a Consciência Situacional, do Jason Bourne. E aí ele cita alguns jogos que você pode fazer. Um deles é você começar a andar na rua e hoje eu vou andar e vou prestar atenção em placas de carro. E aí você vai andando, prestando atenção. Cheguei em casa e anotei aí as placas que eu lembrei. Hoje eu vou andar e eu vou prestar atenção em quem tá usando uma camisa vermelha. E aí eu cheguei e anotei quantas pessoas eu vi usando camisa vermelha. E isso você pode criar várias fórmulas em cima, né? Não é necessariamente só placa de carro ou camisa vermelha. Mas qual o grande pulo do gato aqui? Esse tipo de jogo faz você se atentar mais pro ambiente. Então você vai acabar desenvolvendo isso e brincando, né?
Oh, bacana isso, hein?
Ah, é importante falar também, né? Não sai na rua procurando gente com camisa vermelha e acaba esquecendo de prestar atenção em tudo que acontece ao seu redor. Não é interessante fazer isso. Sai com isso em mente, mas prestando atenção no que está ao seu redor também. Você vai acabar desenvolvendo isso de uma maneira muito fácil. Pode fazer isso até em um restaurante, voltar para casa e pensar como que a atendente estava vestida, como que o maître se dirigiu a mim. Enfim, são coisinhas assim que vão fazer você prestar mais atenção em tudo. Outra coisa que eu falo bastante para os meus alunos é que, assim, quando você começa a treinar Krav Maga, você acaba se livrando de problemas que você nem achou que ia passar. De situações que às vezes seriam uma situação de violência que você não passou por ela, não porque você virou um super-homem, mas porque você passou a prestar mais atenção no que acontece ao seu redor. Então, se eu tô andando na rua, eu vi alguém com atitude muito suspeita, uma pessoa que treina, que tá com a consciência situacional em dia, ela vai saber identificar. Claro, ela não pode ser que ela não olhe e fale, ah, o cara tá com uma arma de tal calibre e ele manca de uma perna e tal. Não, essas coisas de filme. Mas assim, ele vai apitar alguma coisa que tá errado ali. E isso vai fazer com que você não encare essa situação. Você atravesse a rua, você tome alguma medida evasiva. Não por medo, mas pra evitar o problema.
Resumindo, tudo é treino, tudo é prática, né? Eu não preciso ter os olhos de Tandera para ter uma visão além do alcance. Não preciso ser o demolidor para conseguir ouvir passos a metros de distância. É só eu treinar, é só eu começar a prestar atenção, é eu andar menos distraído na rua. E aí tudo vai ficar um pouco mais fácil. Se eu tô atento, eu consigo evitar a situação, eu consigo me antecipar a essa situação e sair ileso, né? Nem passar pela situação, né? Já que eu consegui evitar ela.
Óbvio que a gente não pode deixar de falar também dos vilões da atenção, né? São celulares, fones de ouvido hoje em dia sem fio, cancelando ruído. Eu encho o saco dos meus alunos quando eu vejo eles chegando na academia usando fone e cancelando ruído. Porque de fato a gente não pode, infelizmente a gente não pode se fechar numa bolha, fingir que não tá nada acontecendo porque eu não tô ouvindo barulho nenhum. É um baita risco. Nada contra, tá? Eu falo, inclusive, que uma das melhores compras que eu fiz foi o fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído. Mas tudo tem seu momento. Você não vai fazer isso andando na rua, correndo, dirigindo, nada assim. Quando você tá num nível de segurança ok, aí beleza, você pode se fechar nessa bolha e olhe lá. Mas em uma situação, num nível de segurança mais crítico, nem pensar, né? A gente tem que estar ligado.
Hoje em dia tem o celular que tá pitando as redes sociais a todo tempo. Hoje tem os ladrões de atenção, né? Esses ladrões de atenção acabam fazendo com que até o mais atento, às vezes, perca aí alguns segundos, algum tempo aí de atenção no que tá acontecendo ao redor dele. Normalmente, é nesse instante aí que um criminoso, um acidente costuma acontecer. É justamente naquele minuto, naqueles segundos que o pessoal se descuidou, que parou de prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Quando a gente começa a prestar atenção no que acontece ao nosso redor, a gente começa a ver os sinais, a gente começa a perceber quais são as possíveis, as possíveis ameaças que a gente está sofrendo, quais são as possibilidades de alguma coisa acontecer de alguma certa forma, e você já vai traçando um plano ali para, se aquilo acontecer, o que que você vai fazer, como que você vai responder para aquela situação, porque você já vai ter planejado isso. É através da consciência situacional que a gente pode prevenir e evitar problemas, né? Se antecipar a alguns acontecimentos e agir o mais rapidamente possível, sempre que necessário. Então, para fechar, é isso aí, né, pessoal? Consciência situacional. Desliga aí o seu fone cancelador de ruído quando você estiver na rua. Esquece de ficar olhando na tela do celular enquanto você tá andando. Observa ao seu redor. A chance de você ser roubado, a chance de você sofrer um acidente é muito mais baixa se você sabe aonde você tá, o que tá acontecendo perto de você. É isso, a gente se vê no próximo podcast, daqui a mais ou menos um mês. A gente vai esperar aí de vocês perguntas, sugestões, manda no nosso e-mail, manda no nosso direct aqui no Instagram, manda por onde vocês quiserem, pelo Facebook. Não deixem de acompanhar nosso podcast, mandem sugestões de temas, falem sobre filmes e séries aí que vocês estão vendo, que vocês querem saber alguma coisa, que vocês acharam curioso ou não. Mandem dúvidas, mandem perguntas, tudo que tiver a nosso alcance e a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente vai fazer. Krav Maga Geek, sua matrix de conhecimentos sobre defesa pessoal e sobrevivencialismo.